Eu sou atualmente aluno concluinte do doutorado em epistemologia, filosofia analítica da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Minha linha de pesquisa é em epistemologia e, mais específica ainda, epistemologia social. Quais são as dimensões sociais do conhecimento? E mais específica ainda, é um dos temas abordados pela epistemologia social, que é o testemunho. Minha pesquisa mesmo é tratar se o testemunho, essa fala que nós damos em favor de um assunto último, se ele serve como fonte de justificação e conhecimento. Meu atual orientador é o professor Felipe Miller, pós-doutor pela Universidade de Rutgers, na Califórnia, e é o tema que eu estou defendendo, que eu estou trabalhando, e certamente até dezembro ou março do ano que vem eu defendo a tese, então, em filosofia analítica. Quando nós vamos tratar de ética, é necessário emoldurar que tipo de ética ou qual o parâmetro de ética que nós estamos falando. Fazer um tipo de recorte. É necessário dizer que nós vamos tratar, acredito que durante toda essa semana, de uma ética na cultura ocidental. Quando se pensa em ética, não pensemos numa ética universal que consegue abarcar, né, toda a cultura humana. A minha fala, pelo menos, acredito que boa das outras, trata sobre a ética na cultura ocidental. Né? Nós encontramos autores na literatura especializada que corroboram com a ideia de que existem muitas diferenças fortes entre o que poderia se pensar de uma ética na cultura ocidental e uma ética na cultura oriental. Por exemplo, só peguei aqui algumas características do que seria uma ética na cultura ocidental, né, na nossa. Então, é uma ética de espírito de atividade teorética, né, da teoria, ou seja, é uma ética em boa parte especulativa. Nós temos ocidentais, né, muito da racionalidade, e nesse aspecto nós também formulamos a ética sob esse ponto de vista, do especulativo. Uma outra característica da ética na cultura ocidental é a deidificação do desejo. A gente sempre está ligado entre virtudes e vícios, virtudes e vícios. Isso nós recebemos desde as nossas heranças aristotélicas. Então, nós acentuamos muito isso. Depois, é uma ética centralizada no indivíduo. É uma das características da ética ocidental. Já a ética na cultura oriental, não é a minha especialidade, apenas a título de informação, a literatura diz que essa é um tipo de ética profundamente influenciada pela religião. A ética na dimensão oriental, ela pode ser dita, em modo geral, como uma ética religiosa. E entre as grandes religiões do Oriente, nós temos o hinduísmo, budismo e o confucionismo. Esses são, alguns autores colocam como as três religiões que mais influenciam os pressupostos da ética no mundo oriental. Depois, os fundamentos filosóficos da ética na cultura oriental, ele está todo orientado, ou seja, toda a filosofia oriental existe para fins práticos. É uma das características, né? Ela está ligada justamente à vida e aos problemas da pessoa. Nós temos essa capacidade, daí às vezes até o perigo, de filosofar muito sobre pouco, ou muito, mas sobre o que da vida. Os orientais não, eles filosofam mais sobre, tem um problema exato, eles têm um objetivo. Então, não é tão especulativo quanto nós. Então, dizem os autores que a filosofia oriental, ela é uma filosofia que existe para fins práticos, ligada à vida e aos problemas práticos. E depois, ela tem uma ênfase na experiência subjetiva, né, em oposição ao dogmatismo e ao racionalismo, que são próprias da nossa cultura oriental, se ocidental. Se nós observarmos um pouco, vamos, por exemplo, né, pegarmos uma das grandes religiões na cultura ocidental, o cristianismo. Dentro do cristianismo, quantos níveis de racionalização existe dentro do cristianismo e algumas teses que não se consegue pela razão, exatamente, então se postula o dogmático. Né? E isso não tem tanto lá na cultura oriental. Na cultura oriental se vive, é a experiência subjetiva. Né? Então, fecho aqui só para dizer que o recorte que nós estamos falando é de ética na cultura ocidental. Ocidental. Vamos lá, página 2. Não é difícil notar que há quem viva como peregrino em busca de algo oculto, numa constante saudade que não se extingue, que afague sua dor, enxugue suas lágrimas e que o faça sentir-se amado apesar e além de tudo. Em busca de algo ou alguém em quem se possa confiar sem reserva, uma âncora, um cais onde fazer repousar sua insegurança, o seu cansaço, seguro de não ser rejeitado no abismo do seu nada. Sem dúvidas, o ser humano não foi feito para a solidão. Pelo contrário, ele morre de ausência e de separação. Sem um referencial, ele corre o risco de ser apenas repetição de si mesmo, autossimilaridade, pleonasmo retórico e, por isso mesmo, inidentificável. Por isso, é válido todo e qualquer esforço frente a um discurso coerente sobre esse fenômeno. Este é o tema a que nos propusemos dissertar. Porquanto, tratar de ética envolve conhecer quem é a pessoa humana e as ações próprias a ela enquanto origem. Pela ética se dá o processo do conhecimento da pessoa por si mesma, ou seja, o ser capta que existe, toma conhecimento de si e relaciona-se com sua própria existência, de tal forma que, ao mesmo tempo, apreende o sentido de seu agir. Grande parte das pessoas tende a se expressar por meio de suas ações. Nesse caso, a ética é a ciência que estuda, reflete e orienta o agir humano a partir de valores próprios da pessoa humana. De certo modo, a ética pode ser compreendida como antropologia aplicada em todos os sentidos. Nesse sentido, ética envolve fundamentos. Quanto mais alto for um edifício, maior seu fundamento. Quanto maior o projeto existencial, mais firme deverá ser a base ética e, portanto, maior deverá ser o autoconhecimento. Em se tratando de ciência filosófica, a ética e a moral são diferentes conceitualmente, mesmo que na prática pareçam ter uso semelhante, no sentido de serem ambas responsáveis por construir as bases norteadoras da cultura da pessoa, da conduta da pessoa, vindo a determinar seu caráter, suas virtudes, suas formas de agir e de comportar-se em sociedade. Não é o objetivo aqui uma sistematização pormenorizada da história evolutiva da ética, mas a título de introdução, vamos citar que a natureza da ética, de modo geral e não consensual, os autores todos não concordam com esse tipo de classificação, se classifica como ética normativa, estuda os meios práticos de determinar as ações morais, ética descritiva, estuda os fundamentos das descrições, pesquisa sobre crenças e valores, analisa comparações teóricas e pormenoriza a relação da ética com a moral. O que seria uma ética moral? Ela estuda os fluxos das ações sociais, partindo da reflexão sobre o âmbito individual. Ética aplicada. Estuda a dimensão moral e a sua aplicação em situações específicas. E, nova, mas nem tanto, a metaética, que estuda a natureza das propriedades éticas, dos enunciados, atitudes e juízos. Ela é a chamada teoria da significação e das referências dos termos e proposições morais. O termo ética vem do grego ethos e significa caráter, modo de ser. é uma reflexão dos fundamentos dos valores morais que orientam o comportamento humano nas determinadas sociedades. A ética pode ser entendida, de modo geral, como um conjunto sistematizado de conhecimentos oriundos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional, teórica, científica e acadêmica. Já o termo moral, por sua vez, vem do latim morales e significa relativo aos costumes. Moral corresponde às leis, às convenções e normativas estabelecidas por uma determinada sociedade. Moral pode ser entendida numa visão ampla como um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e praticadas diariamente pelo indivíduo membro de uma determinada sociedade. Nesse sentido singular, a moral orienta cada indivíduo, norteando suas ações e auxiliando no escrutínio do julgamento sobre a prática do ato factuado, com suas consequências, como bom ou mal, certo ou errado, moral ou imoral, lícito ou ilícito. Essa última parte já é um tipo de ética jurídica, não exatamente ética filosófica. Uma vez que um dos propósitos desse estudo é tratar da ética evangélica, mais propriamente da ética da moral católica, da moral cristã e da moral católica, da moral de Cristo, da ética de Jesus, vale notar que muito conhecida e discutida no campo da ética é a conhecida ética teológica, também chamada de teologia moral. Ela, por sua vez, é uma reflexão sobre a moral própria da vida do crente e da crente, que são chamados à reflexão sobre, que são chamados a captar o significado axiológico da fé, a partir da narrativa bíblica e, principalmente, da prática de Jesus de Nazaré. Falar de ética cristã é traduzir a vida do Nazareno, identificar-se com ele em seu seguimento e na responsabilidade da construção do Reino de Deus. Reino de Deus, coloquei aí em itálico, porque é uma expressão própria da linguagem bíblica. Quanto ao conteúdo, a moral cristã se resume preponderantemente na prática da caridade. Uma citação de São Paulo que diz: existe a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destes é a caridade. Este é o ponto sobre o qual nos debruçaremos na próxima sessão. Então, essa é a primeira parte. Fazemos uma conversa, um intervalo, para algumas considerações. O Ocidente soube tomar os pressupostos do judaísmo e helenizou esse processo, ou seja, tornou o que era eminentemente oriental, ocidental. Mesmo que quando nós falamos de moral teológica, mesmo que a origem esteja lá, mas o que se hoje se fala, o que se tem escrito, é tudo a nível ocidental. E nós fizemos um processo tão forte que é tem mais fluxo no Ocidente do que no próprio Oriente. Quem é que predomina no Oriente? O hinduísmo, né? Confucionismo menos, mas hinduísmo, budismo e hinduísmo, budismo e confucionismo. E você observa, né? E todo o Ocidente tem maior influência cristã. Mas vindo de onde? Vindo de lá. Então, foi isso, foi esse processo transformador que o cristianismo foi capaz, ou que podemos dizer que o pensamento ocidental foi capaz de fazer. Mas obrigado pela observação, é justamente essa. Fomos lá na fonte, depois trouxemos para cá, transformamos isso, né? E aí se tornou um parâmetro para nós, o que nos diferencia deles. No decorrer da pesquisa, nós vamos dizer, sim, que a moral teológica ela tem fundamento na moral judaica, vai ter no texto mais à frente, né? E vamos chegar até uma intuição minha de que a ética do exercício em filosofia clínica ela tem raízes ético-cristãs, judaico-cristãs. Isso aí é postulado meu. Um outro ponto que o professor Maurício colocou já te passo a palavra, é a questão de Aristóteles. É muito importante lembrar que, seja ética de qualquer tipo, nós sempre nos reportamos a Aristóteles, na grande máxima dele, busca o bem e evita o mal. Né? Essa seria mesmo o parâmetro da vida feliz, né? Buscar o bem, evitar o mal. Isso foi em cima disso que a ética filosófica se estrutura, e é em cima disso que a ética teológica também se estrutura. É claro que, quando se diz aqui buscar o bem e evitar o mal, qual é o propósito da moral teológica? Identificar o que é o bem. Entendem? Que não é exatamente o propósito da moral, da ética filosófica. Então, a missão que a teologia recebeu foi identificar na máxima aristotélica o que é o bem. Aí, claro, a moral teológica identifica como o bem Deus, a transcendência. Entenderam? Então, pega essa estrutura aristotélica e preenche isso de conteúdo teológico. Buscar o bem e evitar o mal é buscar a Deus e evitar o mal, que é a negação de Deus, entendem? Então, é mais ou menos isso. Na segunda parte também, professor Maurício, nós teremos a oportunidade de falar sobre isso. Obrigado pelas suas colocações. Obrigado. Por favor.
É o seguinte, Coríntios 13 tem algumas edições que traduzem com caridade e outras amor. Como fica isso para a gente? O que tem diferença do entendimento de um e de outro, né?
Tem sim. Não é a minha especialidade, isso seria teologia bíblica, né? não é a minha área, mas nós encontramos traduções bíblicas em que trazem uma nomenclatura caridade e outros trazem numa outra nomenclatura amor. As duas são relacionadas. No meu livro eu faço uma subseção só sobre isso, né? Falar sobre o discurso hermenêutico nessa questão, porque é muito importante quando vamos daqui a pouco falar de ética teológica. Aí é importante entender quais são os pressupostos. Isso precisaria de mais tempo e de outra especialidade, que é a teologia bíblica. Mas podemos entender os dois intimamente relacionados, né? Caridade e amor são apenas questões de opção de tradução. Mas entendam aqui como o amor. Alguém pode dizer, a ética teológica tem como fundamento o amor, tem como fundamento a caridade. Não é? Então, entenda-se dessa forma.
Já aproveitei para ler hoje, e aí já bate, então acho que estamos consensuais nisso.
É? Eu no Aristóteles, na filosofia grega, o termo praxis para mim é extremamente relevante. Porque ele vai dizer da inseparabilidade entre o pensar e o agir, esse fluxo constante entre o pensar e o agir. Penso que isso é fundamental quando a gente pensa em praxis para o Aristóteles, e quando a gente vai depois evoluir para outras reflexões. Aonde, mesmo tu vais colocar mais adiante, que Jesus era aquele aonde o tempo, a palavra e o ato de tudo
separado. Segunda parte, então. Vamos lá. Quando nós vamos tratar de ética teológica, lembre-se, eu disse no início, tive que fazer escolhas, não dá para tratar de tudo. Então, vou perguntar, ou vamos começar agora sobre ética teológica e vamos dizer o que é ética humana e o que é moral cristã. Depois, nós vamos perguntar, qual é o aspecto racional da ética cristã? E quais são os aspectos espirituais da ética cristã? Depois vamos tratar da ética no personagem Jesus de Nazaré, que é central para a moral cristã. E escolho um dos pontos para tratar aqui como um link para a última parte, que é o ideal de perfeição. Vocês podiam pegar tantos outros. Eu escolhi um. Isto é o tempo que nós temos. Então vamos lá. Página 5. Antes de qualquer coisa, é necessário entender que a moral cristã teve, sem sombra de dúvidas, como fundamento normativo a moral judaica. A moral para os judeus é fundamentalmente religiosa e teocêntrica, de tal modo que se encarna e se torna expressiva nos cumprimentos dos seus deveres e na dinâmica da vida. Amanhã, quando teu filho te perguntar, que são esses testemunhos, estatutos e normas, dirás ao teu filho, nós éramos escravos do faraó no Egito, porém o Senhor com a mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como nos dias de hoje. E serás para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Uma citação do Antigo Testamento de Deuteronômio. Nesse sentido, o Talmud judaico é uma resposta moral à revelação da Torá traduzida como autêntica obediência religiosa, não simplesmente como um livro de prescrição e observações éticas com cumprimento legalista, mas sim um ato de adoração de cada pessoa perante a misericórdia de Javé. Tem uma citação, depois podemos ver o que significa mesmo, quem não conhece, é sobre Talmud. A conduta dos judeus é regida pelos preceitos de Javé, expresso fundamentalmente em duas coisas. Na escuta, na confissão. Escuta, Israel, há um só Deus e nenhum outro fora dele. E expresso no decálogo, os mandamentos. Tempos depois, o próprio Jesus confirma e legitima isso ao repetir. O primeiro de todos os mandamentos é: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, está aí dito, né, que a moral que nós estamos tratando, ela tem suas origens judaicas. Mas vejamos, ética humana ou moral cristã? Muitas pessoas devem se perguntar sobre a base de precedência que fundamenta o seu agir. A ética humana ou a moral cristã? Sem pormenorizarmos os fundamentos de cada uma, nos comprometemos com a tese de que ambas, tanto a ética filosófica quanto à ética teológica, estão correlacionadas e são pertinentes e profundamente voltadas à vida de todos os humanos, muito embora, muito particularmente, ao estilo de vida daqueles que professam a fé. De um lado, a ética humana usa da inteligência humana para descobrir o bem, enquanto a moral cristã o encontra logo na revelação. Então, não é fácil afirmar que as normas de conduta e os conteúdos éticos que aparecem na Bíblia tenham sido revelados direto e imediato por Deus. Ou seja, na elaboração dos livros sagrados, houve muitos processos de assimilação dos valores éticos organizados por vários povos e culturas, inseridos no quadro da aliança e convertidos em palavra de Deus. Não há dúvida de que na palavra de Deus apareçam normas concretas de comportamento, mas nem sempre devem ser interpretadas literalmente, porque antes é necessário perguntar se estão em vigor para o nosso mundo ou se são mais produtos das circunstâncias sociológicas e culturais nas quais esses textos foram escritos. Um exemplo disso é que os conteúdos expostos nos livros bíblicos de São Paulo não são deduzidos exclusivamente da revelação, mas dos códigos e práticas aceitos pela moral do seu tempo. Os catálogos de vício e virtudes explícitos em seus escritos têm precedência claramente estoicas ou rabínicas. Nesse sentido, há que se refletir com parcimônia para não incorrer em ambos os riscos. Vejam, se dizemos que a conduta moral deve ter como base imprescindível a aceitação da verdade revelada, nosso estilo de vida é válido então somente para os que aceitam a fé, já que sem ela o crente não pode saber como comportar-se. E se optamos por uma ética mais secular e humana, com o desejo de que seu rosto seja conhecido de todos, já não se trata de moral cristã, pois a conduta se fundamenta, então, numa série de valores que são patrimônio também dos agnósticos e dos alheios à religião. Veja uma citação. Indubitavelmente, a moral cristã é moral religiosa, a qual se compreende mediante símbolos ético-religiosos, como caridade, esperança, fraternidade, que ultrapassam o significado meramente ético. A famosa afirmação de François Voltaire, segundo a qual, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo, é mais do que uma intuição literária, dado que seria um pressuposto da existência divina, a moral seria destruída. Parafraseada por Dostoiévski, essa é uma questão que pode ser comparada à Torre de Babel, que, segundo ele, foi construída, oculta a Deus, não para elevar a terra ao céu, mas para baixar o céu à terra. Nesse sentido, a moral cristã é a ciência que nos torna dóceis e obedientes à palavra de Deus. Nem o moralismo, nem o amoralismo, nem o paralelismo são articulações corretas da moral no conjunto da fé. Somente a categoria de mediação explica adequadamente esta articulação. A moral cristã é a mediação práxica ou transformadora do crer. No entanto, a moral teológica não consiste em determinar rigorosamente o agir humano, mas em fomentar a sabedoria que orienta o viver e leva à experiência com Deus, pois a vontade de Deus está presente e chama a cada pessoa a partir de qualquer valor humano. Ao responder às exigências de uma obrigação moral, todo indivíduo certamente se realiza como pessoa, descobrindo ao mesmo tempo o eco do chamado superior. Nesse sentido, a revelação divina e sua mensagem de salvação não é dirigida exclusivamente a um povo crente, mas a todo homem e a toda mulher de todos os tempos, enquanto membro da raça humana. De algum modo, é a pessoa quem deve, com sua inteligência e alento, aprender a caminhar pelas estradas da vida, descobrindo as regras para o seu próprio comportamento. Aí vem a questão, quais são as implicações racionais da ética, da moral cristã? Vejamos. A conduta e a crença dos cristãos correspondem, sem dúvidas, às aspirações filosóficas e suas consequentes implicações científicas e racionais. Toda religião perderá seu pleno sentido quando não acompanhada de comportamento ético racional e sustentável, no qual traduz a sua autenticidade. É mistério lembrar que fé e razão têm que buscar cuidadoso esforço de discernimento. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Já pelo contrário, a razão, privada do contributo da revelação, percorreu sendas marginais com risco de perder de vista a sua meta final. A fé, privada da razão, pois em maior evidência o sentimento e a experiência, correndo o risco de deixar de ser uma proposta universal. Então, a religião sem a ciência poderá cair no grave perigo de reduzir o ser humano a mito somente. Da mesma maneira que a ciência sem a religião poderá levar o ser humano à radicalidade do ser, provocando outros desastres, além dos já tão conhecidos na história humana. Recurso à escritura e particularmente aos evangelhos não supõe, pois, abandono ou desvalorização da ética racional. A dimensão humana e religiosa da moral não são duas forças incompatíveis e inimigas, mas tratam, antes de tudo, de dois aspectos complementares da mesma realidade. Ela é humana enquanto acessível à razão e é religiosa quando vivida como resposta a alguém que está acima do valor, quando aqui se incita o seu comportamento, é o amor a uma pessoa cuja voz ressoa escondida em qualquer exigência ética. O ser humano deverá continuar descobrindo as expressões particulares e determinadas que encarnem sua opção pelo amor, pelo serviço e pela entrega em cada setor de sua atividade. A própria teonomia nos conduz a certa autonomia da razão, a uma ética humana. Ao descobrir o sentido da sua existência, a pessoa humana se defronta com a verdade subjetiva, essencial e interior. Defronta-se com a verdade coletiva, enquanto dinamismo e fluxo intersubjetivo. E defronta-se, enfim, com a verdade ulterior, sentido e origem. A partir disso, a vida assume uma orientação diferente, porque foram encontrados o tesouro e a pedra preciosa, renascendo a alegria e o bem-estar, pelos quais vale a pena deixar todo o resto e viver daí por diante dessa opção. Lembremos, o professor Lúcio também já escreve no novo livro e faz essa citação. Jesus, quando visita os seus colegas, Marta, Maria e Lázaro, ali diz: Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será retirada. Quais são as implicações agora espirituais dessa moral cristã? Vejam, a partir do século III, observou-se um movimento de progressiva sistematização e racionalização da moral teológica, em vista de alcançar uma base acadêmico-científica. A força da filosofia platônica, da ética aristotélica, da ética estoica e o contato que a moral cristã teve com os sistemas do direito romano e com o mundo grego revelam-se profundamente influentes. Foi justamente a partir da argumentação da filosofia moral greco-romana que a teologia moral formulou as categorias de consciência, ordem moral, lei natural, fim último, virtude, bem-aventurança, vício, ato humano e tantos outros. No entanto, foi na Idade Média que sistematizou a maior parte da reflexão moral. As escolas monásticas, durante toda a Idade Medieval, exerceram o papel de impedir que a teologia e sua moral caíssem numa especulação metafísica, esvaziando-se do seu sabor espiritual e de seu caráter revelador. Como exemplos, podemos citar tanto a escola franciscana, que aqui representada por São Boaventura, buscou conservar a primazia da dimensão afetiva e espiritual da moral, quanto as elaborações de Santo Alberto Magno, que, mesmo ao elaborar uma ética científica para os seus alunos, para os seus ensinos acadêmicos, não relegou o caráter evangélico da moral. Santo Tomás de Aquino, a quem chama a moral de moralis consideratio, e toda a tradição escolástica se fundamentaram na afirmação de que fazer o bem e evitar o mal deveria estar em profunda consonância com todos os demais preceitos da lei natural. É nesse interim que devemos compreender o conceito de bem na ética aristotélico-tomista, ou seja, o bem considera-se universal à luz do princípio já citado: faz o bem e evita o mal. Enquanto que a felicidade, por sua vez, só em abstrato é universal ou universalizável, dado que em concreto é algo diferente de pessoa para pessoa. Porquanto, na relação do bem com a suprema felicidade, deve a pessoa que busca a autenticidade do ser manter-se firme, de modo que nada nem ninguém lhe tire a alegria por entre todas as vicissitudes. Essa é uma visão de precaução, pois, na verdade, o receio era que, ao perder a dimensão religiosa e espiritual, a moral se convertesse em puro casuísmo. Estamos falando do exercício na Idade Média. Daí se seguiu, pelos séculos XVI e XVII, uma progressiva renovação teológico-moral, como consequência da inculturação da moral cristã nos grandes ambientes socioculturais da época. Nesse período, a escola de Salamanca teve fundamental importância ao confrontar os fundamentos da moral com a nova situação política, econômica e jurídica da Europa Central e do novo mundo recém-descoberto. Da sabedoria moral acumulada nesta época, viveu a reflexão teológico-moral nos últimos séculos. nos tempos atuais em que nós vivemos, pós Concílio Vaticano II, a moral cristã, na tarefa histórica do aggiornamento cristão, mantém seus fundamentos e os traduz frente às novas necessidades contemporâneas. Diz o Concílio, ou fala-se de um fecundo diálogo da ética teológica com o mundo globalizado, como meta de aproximação. Realiza-se o princípio ético da opção preferencial pelos pobres como reorientação do ideal ético da emancipação humana. Assume-se a solidariedade humana como nova categoria ética universal. E reafirma-se o compromisso com a causa da justiça econômica, da paz e da liberdade política como novas tarefas para a atualidade. Agora, como prometido, vamos entrar especificamente na ética de Jesus de Nazaré. Quero lembrar que isso faremos com a ajuda da exegese e da hermenêutica, muito necessárias. A história de Jesus de Nazaré desenvolveu-se no período do ano 7 a 6 a.C. a 30 d.C. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, conforme prova o censo de Quirino. Não se sabe com precisão o ano exato do nascimento de Jesus. Lá para Maico, e sua mãe era Maria, esposa de José, um carpinteiro. Talvez este tenha sido também seu ofício. Os evangelhos deixam entrever com clareza suficiente que Jesus era um menino normal, que crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Frequentou o templo ainda criança. Depois de ser batizado por João Batista, iniciou sua vida pública por volta de 30 anos, sob o império de Tibério, começando primeiramente na Galileia, na região do lago de Tiberíades, depois na Judéia, em Jerusalém. Eram as duas regiões polares da sua época. Jesus de Nazaré é aquele que passa fazendo o bem e faz bem todas as coisas. Que tem compaixão das pessoas por onde passa e que, ao passar, anuncia e pratica a misericórdia do Pai, sempre atento aos pobres, doentes e pequenos. Jesus é aquele sujeito da história humana que vai da Galileia a Jerusalém para acabar morrendo na cruz sobre o procurador romano Pôncio Pilatos. Trabalhou com mãos de homem, sofreu com o coração de homem, suou sangue na hora da agonia e morreu no reino da maldição. Jesus faz da história dos homens, história de Deus. E da história de Deus, história dos homens. É o homem de Nazaré e é o Filho de Deus. Por isso é que, antes de qualquer coisa, contextualizar a pessoa de Jesus de Nazaré é tarefa para aqueles que buscam compreender o Cristo da fé, pois o rosto de Jesus de Nazaré resplandece a luz para se entender o rosto de Jesus Cristo, os quais podem ser admirados através da sua história, seu anúncio, suas obras e na continuidade do seu amor. Vale lembrar que qualquer discurso a respeito da pessoa de Jesus de Nazaré deve ser feito sempre por aproximação, valendo-se dos recursos metodológicos advindos da exegese e da hermenêutica. E digo, não é minha especialidade, isso é teologia bíblica. A fonte básica é a revelação bíblica. Nos evangelhos, principalmente, é evidente que a vida humana de Jesus é o único caminho que temos para saber de que fala ele quando diz Deus, ou o que significa reconhecê-lo como Filho de Deus. A doutrina de Jesus é profundamente coerente com a sua prática, nos lembrou o professor Ágata. Lembram da parábola do bom samaritano? A do publicano e do fariseu? A parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo, a dos dois bebedores, a dos trabalhadores da vinha, a da festa de casamento, estas e outras são fontes inquestionáveis disso. Jesus nem foi moralista, nem propôs um código moral propriamente dito. A moral cristã é moral derivada ou moral contextualizada do texto vivo de sua pessoa. Dessa forma, o Evangelho é fundamentalmente o relato da prática de Jesus de Nazaré. Prática esta que assume, de alguma forma, uma função normativa para os cristãos. A moral da prática do Nazareno tem estrutura normativa, sim, narrativa, e traz alguns traços característicos. Elenquei alguns de acordo com essa bibliografia. É uma ética de caráter messiânico. Ele ensinava como quem tem autoridade. A ética de Jesus é uma ética vinculada à sensibilidade. Ele disse isso. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai. É uma ética concentrada no valor da pessoa humana. O sábado não foi feito para o homem. O homem não foi feito. O sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. Lembra dessa citação? Polêmica, né? A ética de Jesus é uma ética formulada na base da libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A ética de Jesus é uma ética que imprime uma nova ordem de valores. Estão lembrados das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem decência. A moral cristã é literalmente a tradução da prática de Jesus de Nazaré e do seu seguidor. Uma resposta comprometida do cristão é a iniciativa do chamamento de Deus para viver relações filiais de amor e amizade. Assim, seguir a Jesus de Nazaré é captar o significado completo que ele quis dar à sua vida como entrega e oferenda aos outros, para ser também norma suprema de existência humana. Nesse sentido, a moral cristã se resume na atualização do seguimento de Jesus, que acarreta de modo indissolúvel a transformação da pessoa e o compromisso de transformação intramundana. A moral cristã não é um conjunto de preceitos normativos a cujos tais se deve obediência ou submissão, mas antes a conformidade crescente da pessoa com a prática. Se Jesus de Nazaré aparece no Evangelho como um modelo por excelência, não é para copiar sua conduta, nem para ouvirmos normas concretas e particularizadas de comportamento. Pois ele não veio ensinar-nos um código completo de moral. E seus ensinamentos não poderiam ser aplicados à nossa situação sem hermenêutica prévia. Pelo contrário, o que Jesus de Nazaré veio revelar foi, acima de tudo, um estilo de vida radicalizado no amor, como ethos básico e fundamental de qualquer comportamento. É nesse sentido, e nesse sentido, Deus não exige mais do que aquilo que nós, homens e mulheres, possamos e viemos a descobrir como. A sua palavra e sua vontade estão presentes nessa palavra e nesse querer humano de encontrar o bem e buscar a verdade, conforme orientam as histórias. Por fim, o modelo ético da vida de Jesus de Nazaré e o ideal da perfeição. Já disse a vocês, escolhi um ponto para tratar. Falar de modelo ético e do seguimento a Jesus não implica necessariamente uma vida moldada por um obstinado ideal de perfeição. Pelo contrário, O indivíduo com aspirações maníacas de perfeição se torna incompatível com Deus, porque as virtudes têm o perigo de converterem-se em barreira que separa o indivíduo humano do amor gratuito e misericordioso de Deus. É muito fácil que essas vivências, nas quais a cultura humana tenta moldar a pessoa e acaba por se integrar em nosso psiquismo, se tornem presentes em nossa relação com Deus. Eis o perigo de uma vida farisaica. Lembra daquela citação da oração do publicano? Ó Deus, do fariseu, ó Deus, eu te dou graças porque não sou igual aos outros homens. Segundo Aristóteles, perfeito é aquele ser ao qual não falta nada em seu gênero. Adotar, pois, uma postura desse nível seria incorrer numa busca por alcançar uma conduta na qual não houvesse falhas, nem desajustes, nem necessidades. De algum modo, o exemplo e as palavras de Jesus de Nazaré constituem verdadeiro escândalo, justamente por ele romper com os esquemas éticos e teológicos da cultura religiosa de sua época, de pretensos ideais de perfeição, complementado pelo convite à bondade, sede totalmente bons, como vosso Pai Celeste é bom, lembrando que essa virtude é aquela em estado de imitação, ser imitadores de Deus como filho amados. Jesus de Nazaré, mais do que qualquer outra coisa, adverte: não quero sacrifícios, mas misericórdia, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nesse sentido, são condenados o orgulho e a autossuficiência daqueles que se consideram seguros e sábios aos seus próprios olhos. O reconhecimento desses limites é também uma nota de humanismo realista. Por fim, a consciência mais autêntica será aquela capaz de fazer proclamar a mais solene confissão de que quem salva não é o poder humano, seja ele qual for, mas a gratuidade do amor de Deus. O ideal é ter o mérito de alcançar a misericórdia divina e não um perfeccionismo estético que impeça qualquer falha na conduta. Isso é claramente demonstrado lá no Sermão da Montanha. O ideal inclui também não só receber a misericórdia de Deus, mas exercê-la na convivência diária. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão, disse Jesus. Portanto, nos arriscamos a dizer que a melhor forma de responder às exigências do amor talvez não seja apresentar a outra face àquele que difere na face direita, mas impedir a primeira bofetada, sempre que essa defesa não surja de interesse egoísta ou de reação que não busque o maior bem. Nesse sentido, é a partir da categoria do amor que se constitui o núcleo fundamental da moral cristã e que adquire sentido o seu direito.